José, como surgiu a ideia de preparar uma biografia sobre Rubem Braga?
Na verdade, o meu livro não é uma biografia, embora seja um livro que tem um fundo biográfico. O meu livro é mais uma crônica sobre o cronista do que qualquer outra coisa. A ideia foi usar um pouco o feitiço contra o feiticeiro, ou seja, o Rubem Braga foi o grande mestre da crônica, foi escrever uma crônica sobre ele. Qual é a diferença? Na biografia, você pretende contar a vida inteira da pessoa. Você entrevista dezenas e dezenas de fontes, você lê documentos. Eu não fiz nada disso. Eu conversei com meia dúzia de pessoas e a maior parte do meu material de pesquisa foi as próprias crônicas do Braga. Então eu escrevi uma crônica sobre ele a partir das crônicas que ele escreveu.
José, as pessoas gostam de ler e ouvir histórias. O senhor já escreveu um livro sobre Vinícius de Moraes, o poeta da paixão,
Sim.
e agora escreve-o na cobertura de Rubem Braga. O que te estimula a contar histórias de pessoas da vida real?
Eu acho que as pessoas têm uma grande curiosidade, que eu considero legítima, muito legítima, de conhecer as pessoas que estão por trás dos livros que elas gostam, né? Há uma certa tendência, sobretudo na universidade, de achar que a vida pessoal dos autores é algo que não interessa. Essa tendência veio desde os anos 1970, quando o estruturalismo entrou com força na teoria literária brasileira. É uma tendência de achar que a biografia não interessa. Eu não concordo com essa posição. Eu concordo que você pode ler um texto de alguém sem ter a menor ideia de quem seja o autor, e entrar e se deliciar com esse texto. Isso é verdade. Mas eu acho que se você conhece a vida da pessoa que escreveu aquele texto, a compreensão do texto e o prazer que você tem com a leitura do texto é muito maior. E me parece que as pessoas estão descobrindo isso, ao contrário do que dizem os cânones universitários, de que não é importante, o leitor se dá conta de que é interessante sim, é importante sim, é estimulante sim. E daí o interesse em ler biografias ou textos de fundo biográfico.
José, como o senhor enxerga esse Rubem Braga que nunca lançou nenhum romance, fez poucos poemas e transformou a forma da escrita da crônica?
As pessoas em geral tendem a achar a crônica um gênero menor. A crônica, de fato, é um gênero que lida com uma linguagem coloquial, que tem um tom de conversa, né? Que fala de coisas pequenas do cotidiano. O objeto da crônica são as coisas pequenas, quase desprezíveis, né? Com esses temas e não com os grandes temas que a crônica trabalha. E a tendência é achar que, por esses motivos, a crônica é meio qualquer coisa que você pensa sobre qualquer coisa. E isso é um grande engano. Quer dizer, escrever uma boa crônica não é uma coisa nada fácil. Eu sei, inclusive, porque eu já dei muitas oficinas de crônica e vejo a dificuldade que as pessoas têm de chegar a escrever crônicas de certa qualidade, né? O problema da crônica é que a crônica é um gênero híbrido, ele tem um pé na realidade, um pé no jornalismo, mas tem um pé na literatura, um pé na imaginação. É um gênero de fronteira. E o difícil é você trabalhar com essa fronteira. Quer dizer, você escrever sobre coisas imaginárias como se elas fossem reais. Ou você escrever sobre o real permitindo que ele seja contaminado pela imaginação, né? Isso parece fácil, mas é muito difícil. E o Braga foi o grande gênio nisso. Nós tivemos no século XX brasileiro grandes cronistas, inclusive alguns dos grandes escritores brasileiros, como Carlos Drummond, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, foram também grandes autores de crônicas. O século XX é o gênero da crônica do Brasil, mas de todos esses cronistas que o século XX brasileiro produziu, aquele que mais sintetizou o gênero, que mais chegou aos aspectos, esses aspectos, do gênero do lirismo, o gênero do eu, o gênero das coisas pequenas, foi, sem dúvida, Rubem Braga. E ele dava tanto valor a isso que ele realmente não se interessava por escrever romances ou contos As pessoas cobravam dele um romance, como se fosse a hora finalmente dele chegar à maturidade. Ele desprezava isso, ele sabia que ele podia ser um grande escritor, como foi e como é, escrevendo crônicas e só crônicas.
A crônica se caracteriza por representar um momento histórico que ela foi escrita, mas Rubem Braga ele foge um pouco disso, desse tempo marcado, tanto que os textos dele continuam dialogando com as pessoas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente essa questão.
Eu acho que as grandes crônicas, não só do Braga, embora trabalhem com as circunstâncias, elas estão falando do universal. É a tal história, para falar do universal, você tem que falar da sua casa, você tem que falar do particular. Isso aí os russos do século XIX já nos ensinaram, entendeu? Quer dizer, você pega, por exemplo, a famosa crônica que Carlos Drummond de Andrade escreveu quando Cacilda Becker, a atriz, faleceu. A crônica que começa com "morreram Cacilda Becker", né? Com um erro deliberado de português, né? Porque não seria o correto, seria "morreu Cacilda Becker", mas como Cacilda era vários personagens ao mesmo tempo, o Drummond começa com "morreram Cacilda Becker". Essa crônica é uma crônica que toca qualquer leitor, mesmo aquele que nunca ouviu falar em Cacilda Becker. Por quê? Porque, na verdade, o que ele está tratando não é da Cacilda Becker, atriz, é do ator, da multiplicidade de vidas que vivem dentro do ator. E o Braga trabalha assim também. Então, quando ele faz uma crônica sobre a menina que está na porta da padaria chorando, embora pareça que o leitor possa ficar com a impressão que foi um dia que ele foi à padaria, viu uma menina e escreveu sobre aquela menina específica, ele pode nem ter saído de casa. Ele está escrevendo uma crônica, na verdade, sobre a infância, né? Sobre as dificuldades que existem em ser criança, que são muitas. A gente acha que a infância é o reino da facilidade, do paraíso, e é muito difícil ser criança. As crianças sofrem muito, têm muitos dilemas interiores. É disso que ele está tratando. Por isso, você tratar das circunstâncias é você tratar de temas que interessam as pessoas universalmente e que vão interessar as pessoas sempre. E o Braga foi um mestre nisso.
José, hoje o senhor fará parte do Café Literário do Serviço Social do Comércio, SESC. Faça um convite para que nosso ouvinte possa comparecer à Biblioteca Pública do Espírito Santo.
Olha, eu vou fazer essa palestra a partir das 19 horas. E sei que já tem muita gente que diz que vai, mas certamente há lugares para todos os interessados. Se não me engano, é na Biblioteca Pública do Estado, não é isso?
Exatamente.
Da Biblioteca Pública. Vai ser um prazer, até porque as minhas palestras, elas são, não são só apenas palestras, elas são conversas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Então, quanto mais gente interessada, não só em crônica, mas em literatura e em arte em geral, melhor vai ser o café. Eu estou esperando a todos ali de braços abertos e muito entusiasmo.
Bom, José,
a partir das 7 da noite.
Exatamente. Nós conversamos com José Castelo. José, muito obrigado pela entrevista.
Eu que te agradeço, viu? Um abraço grande de você.
Um abraço.